Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados rebatem críticas contra o governo.
Prossegue debate sobre localização da refinaria do Nordeste.
Líderes vão discutir vetos à mini-reforma tributária.
Augusto Nardes, do PPB, anunciou que na próxima terça-feira os líderes partidários e a liderança do governo estarão reunidos para analisar o pedido da Frente Parlamentar da Pequena Empresa sobre a derrubada dos vetos à medida provisória 66.
A reunião, lembra o deputado Gaúcho, foi conseguida após o anúncio de alguns líderes de que seus partidos estariam em obstrução até que as negociações fossem iniciadas.
A Frente Parlamentar, garantiu Nardes, insiste que o acordo firmado no ano passado e que permitiu a aprovação do projeto no Congresso seja honrado pelo novo governo.
O que nós queremos deixar bem caracterizado é que nós vamos aceitar as negociações desde que seja mantido o texto acordado no final do ano passado e que depois, infelizmente, foi vetado pelo presidente Fernando Henrique a pedido do governo Lula, que estava sendo comandada a transição pelo Palocci.
Pedro Henry, líder do PPB, apresentou emenda à MP 107 para recuperar os dispositivos da mini-reforma tributária vetados por Fernando Henrique Cardoso.
Pedro Henry argumenta que os vetos são injustificados e devem ser fruto da insensibilidade dos burocratas que não conhecem a realidade das empresas. Ele exige que o acordo feito durante a votação da mini-reforma seja respeitado.
Coriolano Salles, do PFL da Bahia, também considera injustificáveis os vetos ao texto da medida provisória número 66 e que retirou a isenção da COFINS para os atos cooperativos.
Coriolano Salles sugere que a isenção seja incluída agora no texto da medida provisória 107 para estimular as cooperativas que já representam 5% do PIB brasileiro.
Dr. Ribamar Alves, do PSB do Maranhão, alertou para a necessidade da reabertura do programa de recuperação fiscal, vetada pelo ex-presidente Fernando Henrique, após a aprovação da medida provisória 66 pelo Congresso.
Os micro e pequenos empresários não podem ser punidos pela queda na atividade econômica, pois representa o setor que mais gera empregos no país, enfatiza Ribamar Alves.
Deputado critica a modernização dos portos.
Paulo Rubens Santiago, do PT pernambucano, alertou que após a aprovação da Lei de Modernização dos Portos, em 2001, vários governadores transferiram a gestão portuária para iniciativa privada, especialmente os terminais de cargas em containers.
Segundo Paulo Santiago, somente agora o governo de Pernambuco, por exemplo, está percebendo que a instituição do monopólio e o consequente fim da concorrência prejudicou parte significativa do comércio exterior que sai do porto de Suape.
Luiz Alberto, do PT da Bahia, elogiou a decisão do presidente da Petrobras de suspender o leilão de poços de petróleo que estavam em produção e que seriam transferidos para a iniciativa privada, prejudicando o patrimônio da empresa.
Luiz Alberto destacou ainda a determinação de José Eduardo Dutra para garantir que as plataformas P-51 e P-52 sejam construídas por empresas brasileiras.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, manifestou preocupação com a situação dos 26 mil empregados da Varig e da TAM, caso seja confirmada a fusão das duas empresas aéreas.
Gonzaga Patriota entende que os trabalhadores não são responsáveis pela crise e acredita que o BNDES encontrará a fórmula correta para atender as empresas e os funcionários.
Enio Bassi, do PDT Gaúcho, quer garantir um prêmio no valor de 50% das mensalidades pagas para todas as pessoas que tenham seguro de vida a cada 10 anos ininterruptos de contrato e caso estejam em dia.
De acordo com Enio Bassi, o objetivo do projeto de lei de sua autoria em análise na Câmara é um atrativo a mais para incentivar as vendas dos seguros de vida.
Já o deputado Manato, do PDT Capixaba, afirmou que a atuação dos planos de saúde das seguradoras é prejudicial para a classe médica, que não está sendo remunerada adequadamente pelos seus serviços, comprometendo a qualidade do atendimento.
Deputado cobra debate sobre reforma do Judiciário.
João Alfredo, do PT Cearense, defendeu a criação de mais uma comissão especial para analisar a reforma do Judiciário que está tramitando no Senado.
João Alfredo afirmou que a instalação dessa comissão é um consenso na bancada do PT, empenhada em modernizar e democratizar o poder judiciário.
Já o deputado Walter Feldman, do PSDB paulista, pediu que seja revista a criação de quatro comissões especiais para discutir as reformas tributária, política, trabalhista Trabalhista e Previdenciária.
Para Walter Feldman, as comissões permanentes são o fórum mais adequado para debater as propostas.
Rubens Ottoni, do PT de Goiás, entretanto, pensa diferente. Ele parabeniza o presidente da Câmara, João Paulo Cunha, pela formação das comissões especiais para debate das reformas tributária, trabalhista, previdenciária e política.
Segundo Rubens Ottoni, o trabalho das novas comissões vai permitir uma ampla discussão dos temas com a sociedade.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, também cumprimentou João Paulo pela medida e condenou os parlamentares que fazem críticas ao governo sem tomarem conhecimento pleno das medidas anunciadas.
Valdenor Guedes, do PPB do Amapá, apoiou a instalação das comissões especiais para debater as reformas.
Valdenor Guedes ainda propôs que o governo retire a proposta de lei complementar que trata da previdência complementar para o funcionalismo público, para que uma reforma global possa ser estudada no Congresso.
Isaías Silvestre, do PSB de Minas Gerais, afirmou que vai dar apoio às reformas que serão apresentadas pelo governo, mas espera que a educação tenha prioridade nos investimentos.
O parlamentar defende que as reformas tributária e da Previdência sejam encaminhadas ao Congresso Nacional juntas.
Isaías Silvestre ainda agradeceu aos membros da Assembleia de Deus, ao secretário de Estado João Leite e ao governador de Minas, Écio Neves, pelo apoio que recebeu para sua eleição.
Deputado propõe criação de Frente Parlamentar da Previdência.
Adelor Vieira, do PMDB catarinense, propôs a criação da Frente Parlamentar da Previdência Social para ouvir as autoridades no assunto e dialogar com os contribuintes e beneficiários do sistema previdenciário.
Adelor Vieira acredita que é possível produzir uma reforma previdenciária justa, moderna e eficaz, com o apoio da Câmara. Ele também reivindicou reajuste para aposentados e pensionistas igual ao salário mínimo a partir de abril.
Jair Bolsonaro, do PTB Fluminense, criticou a campanha desenvolvida contra os militares, que são acusados de privilégios inexistentes.
Bolsonaro recordou que, para contribuir com o fundo de pensão e o plano de saúde, os militares abriram mão de direitos como o FGTS e a formação de sindicatos.
Simão Cecim, do PPB Fluminense, pediu ao ministro da Fazenda que apoie a disposição da direção da Caixa Econômica Federal de realizar acordo para pagar cerca de 360 mil ações sobre a correção dos saldos do FGTS, referente aos planos Verão e Collor 1.
Simão Cecim afirmou que o acordo vai beneficiar mais de 1 milhão e 500 mil trabalhadores. Ele lembrou que o governo anterior já vinha atendendo milhares de trabalhadores que aceitaram receber com deságio os valores a que tinham direito.
José Carlos Elias, do PTB do Espírito Santo, parabenizou o governo federal, que decidiu estabelecer um programa de educação cidadã em conjunto com o combate à fome.
O programa, explicou José Carlos Elias, estabelece ainda prioridades sociais com austeridade no uso do dinheiro público, combate à corrupção e promoção de um pacto nacional que beneficie toda a população.
Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, pediu ao governo que tome medidas urgentes para acabar com o aluguel de crianças para mendicância nas ruas, um crime cada vez mais comum.
Lincoln Portela afirmou que atualmente a mendicância tem horário e local marcado, tendo se transformado no ganha-pão de várias famílias que alugam seus filhos.
Deputados rebatem críticas contra o governo.
Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB paulista, registrou matéria da Folha de São Paulo questionando o corte de 14 bilhões de reais efetuado pelo governo Lula no orçamento da União para este ano.
Mendes Tame lamentou que o PT, que tantas vezes criticou o governo FHC, esteja seguindo com mais rigor as determinações do FMI para assegurar o superávit primário.
Arlindo Chinalha, do PT paulista, por sua vez, condena o discurso dos partidos de oposição que procuram ver em Lula um continuador das práticas de Fernando Henrique Cardoso.
Um dos exemplos de mudança, segundo Arlindo Chinalha, é a atitude inédita de Lula de ler pessoalmente a mensagem presidencial, demonstrando que o presidente quer um relacionamento mais democrático com o legislativo.
Paulo Delgado, de Minas Gerais, assegurou que o PT chegou ao poder com uma proposta de mudanças e tem condições de realizá-las, apesar das críticas que estão sendo feitas com menos de 2 meses de governo.
Paulo Delgado garante que todos no PT querem mudar o país, mas observa que modelos consolidados ao longo de muitas décadas não se transformam do dia para a noite.
Dr. Rosinha, do PT do Paraná, também repudia as críticas que, em sua opinião, são precipitadas. O deputado lembra que Lula está executando um orçamento votado no período FHC.
Dr. Rosinha acrescentou que durante 8 anos não houve investimento na agricultura e na indústria, enquanto as dívidas interna e externa já ultrapassam a 1 trilhão de reais, quadro que não pode ser revertido em pouco mais de um mês.
Asdrúbal Bentes, do PMDB do Pará, lamentou o clima de confronto criado entre governistas e oposicionistas no Congresso Nacional.
Asdrúbal Bentes entende que não se pode intensificar a cobrança sobre um governo que tem menos de 2 meses à frente da administração do país.
Deputados manifestam solidariedade à governadora do Rio de Janeiro.
Eduardo Cunha, do PPB, registrou nota oficial do Partido Progressista Brasileiro repudiando a tentativa de agressão praticada por servidores e sindicalistas à governadora do Rio de Janeiro esta semana.
Eduardo Cunha reconhece que os servidores têm o direito de receber o 13º salário. Ele ressalta, no entanto, que os serviços da dívida da União não foram pagos pelo governo do PT, resultando no bloqueio de recursos para o Rio de Janeiro pelo governo federal, também do PT.
José Divino, do PMDB, reclamou do descaso com que a governadora do Rio de Janeiro, Rosinha Garotinho, vem sendo tratada pelo governo federal.
José Divino afirmou que a governadora recebeu um estado caótico com o arresto da arrecadação do ICMS. Ele lembrou que os funcionários até hoje não receberam o 13º salário.
Almerinda de Carvalho, do PSB Fluminense, solidarizou-se com a governadora Rosinha Garotinho e também repudiou a violência cometida por manifestantes radicais em seu estado.
Almerinda de Carvalho ainda elogiou a atitude do presidente Lula de ter comparecido ao Congresso Nacional no último dia 17 para a abertura dos trabalhos legislativos.
Deputado destaca a responsabilidade do Partido dos Trabalhadores.
O Partido dos Trabalhadores tem a responsabilidade de concretizar o sonho dos brasileiros de um país mais justo e solidário. A afirmação é do deputado Nilson Mourão.
Lembrando a passagem dos 23 anos do PT no último dia 10, o deputado do Acre destacou que o partido cresceu por defender os interesses dos trabalhadores e por lutar por mais transparência na administração pública.
Inácio Arruda, do Ceará, ressaltou que assumiu a liderança do PCdoB consciente da responsabilidade que tem ao substituir o deputado Haroldo Lima.
Inácio Arruda também salientou que o partido ampliou a bancada de 7 para 12 deputados federais, além de ter indicado o ministro dos Esportes.
Bernardo Ariston, do PSB Fluminense, comunicou que está propondo emenda à Constituição para garantir que seja considerado eleito deputado federal o candidato a presidente da República não eleito, que obtiver 10% dos votos.
O objetivo, segundo Bernardo Ariston, é oferecer ao Parlamento e ao Brasil a oportunidade de se valer da experiência de políticos que já exerceram importantes funções na vida pública.
Silas Câmara, do PTB, louvou a iniciativa do prefeito Alfredo Nascimento, que ao implantar o Fome Zero em Manaus, adotou o sistema de proporcionalidade na formação do conselho, incluindo representantes evangélicos.
Silas Câmara tem defendido a indicação de um representante das igrejas evangélicas no Conselho de Desenvolvimento Social e Econômico, criado pelo governo Lula.
Doutor Heleno, do PSDB Fluminense, propôs a reativação do projeto Rondon, extinto há 14 anos, e realizado com a participação de universitários desenvolvendo atividades relevantes para as comunidades carentes do interior do país.
Milton Lima, do PTB Paulista, reconhece que sua recondução à Câmara, com mais de 127 mil votos, implica em uma atuação que contribua para o processo de mudanças.
Milton Lima destaca entre os temas que deverão ser tratados nesta legislatura a questão de remessa ilegal de dinheiro ao exterior e as reformas tributária e da Previdência.
Líder do PV pede união contra a iminente guerra no Iraque.
Pela liderança do PV, Sarney Filho conclamou todos os partidos a se unirem ao governo pela paz mundial e contra a possibilidade de guerra entre os Estados Unidos e o Iraque.
A coisa mais nociva ao meio ambiente é a guerra, alertou Sarney Filho, afirmando que o presidente George Bush não tem compromisso com a preservação, não respeita o desenvolvimento sustentável e votou contra o protocolo de Quioto.
Ivan Valente, do PT Paulista, considerou grave a conjuntura internacional e defendeu que o parlamento brasileiro se posicione contra uma possível guerra entre os Estados Unidos e o Iraque.
Segundo Ivan Valente, George Bush quer derrubar o presidente iraquiano, controlar o petróleo no Oriente Médio e dar resposta à crise econômica americana, às custas dos sacrifícios que vários países terão que enfrentar.
Segurança Pública.
Deputado reclama que governo não toma medidas para melhorar a segurança.
Alberto Fraga, do PMDB do Distrito Federal, afirma que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva começou mal. porque não adotou iniciativas para melhorar a segurança pública.
Segundo Alberto Fraga, o governo não está cumprindo as promessas que fez durante a campanha, como a criação de uma Secretaria de Estado de Segurança Pública e a autonomia da ABIN.
Coronel Alves, do PL do Amapá, elogiou o governo federal pelo lançamento de um projeto na cidade do Rio de Janeiro que garante uma bolsa para os menores que abandonarem a delinquência.
Para Coronel Alves, não se pode apenas pensar a questão da segurança pública. É preciso de medidas práticas e efetivas que restabeleçam a confiança da população no Estado.
Deputado quer a conclusão da Transamazônica.
José Benson, do PTB do Pará, pediu ao presidente Lula providências para a conclusão da Transamazônica BR-230, que tem apenas 120 quilômetros asfaltados, o que torna a travessia pela estrada penosa, tanto no período da seca quanto no das chuvas.
Josué Benson ainda destacou que, mesmo sem condições de escoar sua produção, o Pará já é o segundo maior produtor de cacau do país, merecendo a atenção do governo federal.
Anne Pontes, do PMDB, manifestou o anseio da população do sul do Pará por medidas desenvolvimentistas que atenuem as desigualdades, reivindicando a conclusão das eclusas do rio Tucuruí e a hidrovia Araguaia-Tocantins.
Anne Pontes defende o aproveitamento das vias fluviais brasileiras, que somam mais de 50 mil quilômetros de rios navegáveis para escoar a produção.
Geraldo Rezende, do PPS Sul Mato Grosso, criticou o secretário de Saúde de Dourados por só que o Hospital Evangélico não seja cadastrado para serviços de cardiologia de alta complexidade.
Geraldo Rezende afirmou que a decisão é errada, pois o hospital passa cidade operacional para realizar o procedimento.
Confúcio Moura, do PMDB de Rondônia, quer que os municípios implantem imediatamente as equipes de saúde da família previstas no Programa de Interiorização do Trabalho do Ministério da Saúde.
Para Confúcio Moura, o Programa Saúde da Família é a melhor forma de atender as famílias de baixa renda, podendo ser executado nos centros de saúde, a baixo custo.
Prossegue debate sobre localização da refinaria do Nordeste.
Sandra Rosaldo, do PMDB, defendeu a instalação de uma refinaria de petróleo em Mossoró, cidade que considera mais indicada para a instalação de um polo petroquímico no Rio Grande do Norte.
Sandra Rosaldo ainda pediu atenção do governo federal para a fruticultura irrigada e para a exploração de sal.
Já o pastor Pedro Ribeiro, do PTB, relatou o encontro que teve com Dilma Rousseff, em que a bancada do Ceará apresentou documento à ministra de Minas e Energia pedindo a implantação de duas refinarias de petróleo no país.
Pastor Ribeiro acrescentou que os parlamentares do estado estão trabalhando para que uma das refinarias seja construída no Ceará.
Delcimar Fraga, do PL, parabenizou o Ministério Público do Espírito Santo e a força-tarefa que está agindo no combate ao crime organizado no estado, prendendo vários criminosos.
Gilmar Rocha, do PFL de Goiás, registrou reunião marcada pelo senador Jonas Pinheiro para discutir a criação da Frente Parlamentar do Centro-Oeste.
Gilmar Rocha também elogiou o discurso do senador Jorge Bornhausen, que aponta a reforma política como prioridade para o PFL.
Murilo Zauit, do PFL Sul Mato Grossense, denunciou que a Petrobras pagou 16 milhões e meio de reais a empreiteiras imobiliárias e empresas agropecuárias que não existem.
A soma foi paga para abater da dívida do estado do Mato Grosso do Sul, disse Murilo Zauit, reclamando que a Petrobras está se negando a verificar a idoneidade das empresas.
Deputado quer aprovar regulamentação sobre produtos transgênicos.
Tarcísio Peronde, do PMDB, reivindicou a aprovação de propostas que regulamentem o uso de produtos geneticamente modificados diante das ameaças que os agricultores gaúchos vêm sofrendo do Ministério Público e da Polícia Federal.
Peronde garantiu que o Rio Grande do Sul vive um clima de guerra, com a reunião, hoje, de mais de 10 mil agricultores na cidade de Passo Fundo que temem perder a colheita de 8 milhões de toneladas de soja transgênica.
A safra não pode ficar apodrecendo na lavoura. Não tem lugar para armazenagem. As cooperativas estão receosas. Depende uma posição do governo Lula.
Votação.
Retomando as votações às quintas-feiras à tarde, os deputados aprovaram medida provisória que abre crédito extraordinário de 17 bilhões de reais ao Ministério da Fazenda.
O crédito serve para que o governo pague juros devidos pela União e também para o refinanciamento da dívida pública mobiliária federal.
A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.